Bem, agora para você que tá ligado no Mamirauá, oh, que saudade do meu amigo Marco Lopes, ele que apresenta o programa que tem esse nome. A vinheta no passado era com o Mestre Pinduca. Eu quero ver, oh, menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. É o carimbó do macaco. Viva o macaco Acari, que é símbolo do Mamirauá. Tudo começou a partir da pesquisa sobre esse macaco que é tão especial. Dizem, inclusive, que quando a gente tem a sorte de encontrar o Acari na mata, sinal de que a gente vai ter sorte pro resto da vida. Vamos ver se a nossa querida Iaci Menezes Penteado já viveu essa experiência com o Acari. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bom?
Obrigada, Mara. Tudo bem, e você?
Então, me fale do Acari, você já esteve frente a frente com ele, com aquela carinha vermelha, aquele pelo branquinho, parece um Papai Noel tropical.
Sim, eu já tive esse privilégio, é realmente emocionante, né? Aqueles animais, aquela biodiversidade é uma coisa fantástica, assim.
Agora, como é que uma garota carioca, swing, sangue bom, sai do Rio de Janeiro pra ir lá, pra ter fé, morar no Mamirauá? Você fica na boca do Mamirauá ou você fica na cidade de Tefé?
Olha, eu vou te dizer que eu já tive também meus dias de boca de Mamirauá, assim. É, né? No meu trabalho a gente fica lá morando com os comunitários, né, na casa deles, faz parte de entender essa dinâmica, essa realidade, mas minha casa mesmo é em Tefé, né?
Pois é, eu gosto muito da pousada.
Ah, a pousada é linda, é, e é a primeira iniciativa de turismo de base comunitária no Brasil, né, então é uma coisa super importante aí, bastante orgulho pro Mamirauá.
É. Mamirauá é pioneiro, né? Pioneiríssimo. Aliás, sobre turismo de base comunitária, não deixe de ouvir o programa Somos Amazônia, sobre esse tema que eu tive o prazer de fazer lá na Barra de São Manuel, no Amazonas. Esse Amazonas que você habita também, só que lá na outra ponta, né? Você já esteve lá naquela região, no Parque Nacional do Juruena, por ali?
Não tive oportunidade ainda de ir pra lá.
Mas vá. Depois de ouvir o programa, você vai querer conhecer o seu Simar, a nossa querida Emília, que é a esposa dele, que tomam conta, né, da pousada, que recepciona todas as pessoas que se aventuram a ir até lá. Inclusive Mara Régia. Oh, que bom, sou eu. Então, e assim me fale, hoje você trabalha com as comunidades do Mamirauá sobre energia, né? Tecnologias sociais de energia solar?
Exatamente. A gente está tentando, Mamirauá já vem há muito tempo levando essas alternativas, né, para poder atender necessidades básicas das populações. Abastecimento de água, resfriamento de alimentos, iluminação domiciliar. São coisas muito importantes que precisam de uma solução, que o poder público ainda não tem uma resposta para isso, né? E a gente está lá tentando criar tecnologias e metodologias, principalmente, de como levar isso para as comunidades e como fazer isso durar lá, né?
Ah, é uma aventura, né? Nossa, eu fico só pensando, que vontade de estar lá. Primeira vez que eu estive no Mamirauá foi para a Assembleia, a primeira Assembleia. Aliás, minto, a Assembleia já foi a segunda viagem que eu fiz para lá. A primeira, nós nos encontramos em Santarém para fazer uma oficina de comunicação, para colocar, inclusive, na Berlinda, o programa ligado no Mamirauá, para pensar como é que a gente ia fazer os quadros, se ia fazer nos moldes do que é até hoje o Natureza Viva, mas isso tem muitos anos, quase 25, quase a idade do nosso Natureza Viva e a sua idade, né? E assim, você é muito jovem, né? Já chegou aos 20 ainda não, né?
Tenho 30 anos. Essa
então,
caringa.
Você tinha 5 anos, a gente já estava lá, nadando, né, junto com os botos, com o peixe-boi. Queria até saber como é que anda lá o berçário, como é que anda o trabalho para salvar, inclusive, o boto da devastação.
É, o Mamirauá tem um grupo que estuda vários mamíferos aquáticos, né, entre eles os botos, e eles estão com uma parceria com a WWF agora para poder fazer o monitoramento dessas espécies, né, e tentar responder a isso, né, como é que estão essas populações, elas estão diminuindo, elas estão aumentando, o que está interferindo nisso, né? Então é um projeto muito legal que está usando drones agora para poder avaliar se essa tecnologia ajuda no processo de contagem.
Os chips, né, lá no Acre, por exemplo, eu fui para Feijó para fazer a cobertura do acordo de pesca. E lá estavam vários os depoimentos. Você vai ver, você vai ouvir o índio Pacu, que tem nome de peixe, né, falar justamente do trabalho que deu para convencer a comunidade a deixar o peixe vivo no lago. Melhor do que vender o quilo a R$3 nas feiras de Manaus, né?
Com certeza. Esse trabalho também do grupo de manejo de pesca lá em Tefé, com o Mamirauá, né? Uhum. É muito importante, assim. Uhum. Já é muito conhecido o trabalho do manejo de pirarucu, mas tem outras espécies também, né? O tambaqui, uhum. Peixes ornamentais também é uma coisa que está começando agora. E é realmente super importante, né? Você está nesse diálogo com a comunidade, entender as necessidades da comunidade também, né? Mas mostrar como é importante conservar até para a gente mesmo, né? Para eles próprios, para esse futuro da atividade produtiva deles também.
Acima de tudo é pela sobrevivência da nossa Amazônia, e somos Amazônia, nesse CD que você está levando para dar de presente para os meus amigos lá da Rádio de Tefé. Você vai ver que um dos técnicos do WWF tem a oportunidade de dizer que cada brasileiro, cada um de nós, tem meio campo de futebol nas áreas protegidas da nossa Amazônia especificamente. Não é pouca coisa, e é por isso que somos Amazônia, né? E a gente tem que fazer desse pertencimento proteção por amor e defesa também, né? Porque a ganância impera e a luta é insana. Eu já estou há anos, né? Pela Rádio Nacional da Amazônia, eu já estou há 40 anos nessas águas e sei bem da luta, que não é fácil. Mas acontece, uma hora chega, né? E que bom que você chegou. Você não veio especialmente para essa entrevista nos estúdios da Nacional, mas veio para participar de um encontro muito interessante, né?
Foi.
Fala pra gente.
É um simpósio da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E a gente veio com um GT, um grupo de trabalho aqui bem interessante, que é com a temática de sustentabilidade, né? O nome do GT é Psicologia, Sustentabilidade e Ética nas Práticas Institucionais. Okay. Então, isso a gente está querendo encampar isso, mostrar como a psicologia tem muito a contribuir para essa área ambiental, com o seu olhar sobre a subjetividade, sobre transformação social, né? É um casamento perfeito isso daqui, né?
Pessoas de vários cantos do Brasil ou só os cariocas amazônicos como você? Porque
Não.
Eu sei que a minha grande amiga Elizabeth Oliveira também marca presença nesse simpósio, né?
Eu vou te dizer que eu me sinto mais tefense do que carioca hoje, mas tudo bem. Tem muitos cariocas, mas a gente também tem pessoas do Pará. Caterine Sonoda está trabalhando com a gente, é do sul do Pará. E tem também outros pesquisadores de fora do Brasil, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas é uma rede e a gente quer ampliar essa rede o máximo que a gente puder, né?
Oi, que bom. Então, vamos nos dar as mãos para celebrar, né, esse contato e, acima de tudo, sua presença aqui nos estúdios da nossa emissora. Leve o meu coração amazônida. Você sabe que eu não sou mararrege à toa, né? Quando eu chego em algumas comunidades, o povo diz: chegou a flor símbolo da nossa Amazônia. Só por causa do rege. Eu tenho que agradecer eternamente a minha mãe Yolanda, que nesse momento também nos ouve pela MEC 880. Te agradeço muito que você tenha uma jornada muito proveitosa aqui, não só no simpósio, mas também conhecendo mais de perto essa Brasília seca. Tá levando um kit seca, sabe qual é o kit da seca?
Qual é?
Você tem que botar um batom de manteiga de cacau, você tem que beber no mínimo uns 3 litros de água por dia, não pode esquecer, né? E você tem que passar creme no corpo, porque senão a gente fica igual pele de cobra, tudo ressecado.
Pois é, eu tô sentindo já essa diferença vindo lá de Tefé pra cá, né?
Nossa, aquela umidade maravilhosa, né?
Uhum.
Mas é isso, nossos corações são amazônidas, né? E essas águas, esses líquidos que são a nossa emoção é que nos dão essa certeza de que a seca passa e não demora, a gente vai estar como na várzea, né? Enchendo, esvaziando.
Exato.
Como eu ouvi tantas vezes lá as mulheres da Ilha de São Miguel, que é a mais rica do nosso Pará. Ai, como elas cantam. Aí ela, Mararrege, essa várzea é que nem mulher na gravidez. Barriga enche, a barriga murcha e assim a gente vai na vida. Foi um prazer enorme.
Prazer meu, Mara. Muito obrigada
por
essa oportunidade.
Tudo de bom. Um beijo.